Você ouve a partir de agora Gente Nossa, o programa que constrói a memória dos artistas paraibanos através da música e da poesia. Um projeto do Departamento de Comunicação Social em parceria com a CODECOM da Universidade Estadual da Paraíba, UEPB. Você acompanha a partir de agora o Gente Nossa, um programa multimediático que constrói a memória dos artistas paraibanos. Seja muito bem-vindo, você que nos acompanha a partir de agora. Está no ar o Gente Nossa, um programa multimediático produzido e apresentado por alunos do curso de jornalismo da Universidade Estadual da Paraíba.
O nosso principal objetivo é atuar na construção da memória dos artistas paraibanos, que retratam a cultura popular através de suas músicas e poesias. No Gente Nossa, homenageamos artistas que expressam as verdadeiras manifestações culturais do povo nordestino, ressaltando sua vida e obra. Eu sou Matheus Farias.
E eu sou Inaldete Almeida e o Gente Nossa começa agora. No programa de hoje, recebemos um artista que vem de uma família que é referência na música nordestina, João Calixto. O sobrenome já indica seu talento musical. É instrumentista, tocador de sanfona e de fole de oito baixos, além de compositor e cantor.
João Calixto nasceu em Campina Grande, no bairro do Monte Castelo, no dia 9 de novembro de 1950, e assim como seus irmãos Luizinho, Zé e Bastinho Calixto, aprendeu a tocar vendo o pai dedilhar o fole de oito baixos.
Seja muito bem-vindo ao Gente Nossa, João Calixto. É uma honra ter você aqui no nosso programa.
Muito obrigado. Para mim também é uma grande honra estar aqui ao lado de vocês, curtindo esse sonzinho, e ao lado dos meus filhos que estão aqui, Mike Calixto, Marcelo Calixto, tá todo aqui, os dois aqui assistindo o programa e vão tocar também.
Isso mesmo. Também damos as boas-vindas a ele, a Marcelo Calixto e Mike Calixto, que são filhos de João e veio aqui participar conosco.
E agora vamos chamar o nosso repórter de redes, que vai explicar como você pode interagir conosco. Vem para cá, Nicole, diz aí como os internautas podem fazer para participar do nosso programa.
Isso mesmo, Inaldete Matheus. Eu sou Nicole Silva e estarei com vocês na função de trazer mensagens e perguntas dos nossos ouvintes e web espectadores. Se você tem alguma pergunta ou então curiosidade para os nossos entrevistados, você pode interagir conosco nas redes sociais, no Facebook com o programa Gente Nossa e no Instagram com o arroba Gente Nossa. E também por nossa transmissão ao vivo pelo YouTube Rede UEPB. É só mandar sua pergunta e comentário que a gente transmite aqui para você.
Obrigada, Nicole, pela sua participação. E para darmos início à nossa conversa com João Calixto, começaremos voltando um pouquinho no tempo para entender melhor o início de sua carreira. Seu João Calixto, como começou essa história musical na família Calixto e a sua relação com o fole de oito baixos?
Olha, começou do meu pai. Ele morava na roça e de lá ele não era muito de plantar, de roçar, de correr atrás da roça. Ele gostava mais de estar onde tinha festa e pro garotinho, né? Aí lá ele aprendeu a tocar pandeiro, depois de pandeiro passou a tocar também oito baixo. Dali, um certo tempo, ele chegou a casar com minha mãe. Aí dali nasceu os filhos mais velhos, tipo o Zé Calixto, que já é o terceiro filho de minha mãe. E aí meu pai contava, o Zé Calixto mesmo contava, que meu pai não queria que ele pegasse no instrumento. Só queria... Eu não sei nem o que é que ele queria naquele tempo, né? Porque uma pessoa queria tocar muito baixo, eu mesmo nunca empatei meus filhos, ao contrário, eu quero é que eles toquem mesmo. Mas o povo daquele tempo dizia que era como jogador antigamente, era discriminado, né?
Era.
E Pelé, para jogar bola, disse que levou muito um cacete do pai. E o meu pai não queria deixar o Zé tocar, mas quando um dia ele saiu de casa, foi para... morava em Lagoa Seca, veio para a feira, aí quando ele chegou de longe, ele vinha descendo uma ladeira e viu uma pessoa tocando oito baixo. Ele disse, rapaz, quem é que tá pegando a minha sanfona? Aí quando chegou, aí perguntou a minha mãe, o nome dela era Maria. Maria, quem é que tá tocando aí? A mãe disse, é José. Mas esse cara já está tocando alguma coisa escondido. Isso é o jeito, ele aprendeu escondido, já que você não dava chance a ele. Aí dali ele começou com seus 5 anos de idade, já começou a pegar no instrumento. Dali ele, quando estava com uns 10, 12 anos, aí ele já fazia caminhada com meu pai. Onde meu pai ia tocar nos bailes,
já acompanhava.
Ele já acompanhava. E quando chegava nos cantos com um garoto com 12 anos, aí ninguém queria deixar quase meu pai pegar mais. Era ele, porque era interessante.
É, garoto, achava bonitinho, né? A criança.
Era,
tocando.
Naquele tempo, e muitos anos atrás. Ainda era no tempo que existia trem em Campina Grande, que ia para João Pessoa, ia para o sertão naquele tempo, né? Aí era interessante, uma criança com 12 anos que não existia televisão.
Uhum.
Quem tinha rádio naquele tempo, ele chamava, quem ainda lembra, era tal de baixo fone, baixo falante. Que ele botava uma antena com 2 metros da outra e ele chamava também rabo quente, que ele só falava mais quando esquentava.
Ah, entendi.
Tipo uma resistência de ferro. Aí quando ele esquentava aqui, ele vinha o som. Aí naquele tempo que tinha um jogo da seleção, ela começava, bola para Zé para Macateta, fuzila, bateu. Era o som, ia e voltava, né? E dali ele aprendeu a tocar só porque naquele tempo era difícil quem tinha rádio. E o cara escutava uma música aqui, mas o pessoal daquele tempo decorava muitas coisas, que ia para o mato, já ia assoviando a música que tinha acabado de ouvir. Dali é como aprendia as músicas, porque botava na cabeça. Já hoje a pessoa quer aprender, passa pouco tempo e esquece das coisas, mas né, era com aquela dificuldade, foi que ele desenvolveu e foi crescendo com aquilo ali. Aí foi tempo que ele, quando chegou aos seus 18 anos, comprou a primeira sanfoninha. E dali eu tinha o quê? Meus 6 anos de idade, eu quase não pegava. Só fui pegar já com meus 10, 12 anos, porque foi quando ele foi para o Rio, mandou uma sanfona para Luizinho. Aí o outro meu irmão, Bastinho, já morava lá com ele, e era aquela confusão. Quando o Luizinho pegava na sanfona, que eu queria pegar, ele botava para chorar, mas ele disse, não pegue não, ele quer. Ele vai aprender e eu não vou.
Como é que é isso, né?
Aí quando ele ia para a escola, eu aproveitava e as minhas pegadinhas. E aí foi, quando chegou um certo tempo, quando eu completei 18 anos, eu fui para o Rio. Mas quando chegou no Rio, encontrei um clube, mas lá eu fui tocar zabumba. Aí através da zabumba gravei o primeiro LP de João Gonçalves até o quinto, de Luizinho, de Bastinho, Trio Mossoró. Esse pessoal tudo, eu fiquei exclusivo da gravadora, 10 anos. Mas quando eu voltei para casa, com 18 anos que eu morei no Rio, aí quando eu voltei para casa, meu pai disse, olha, você agora vai abandonar as zabumbas, você não vai tocar isso mais não.
Pois é, mas o senhor vai contar essa história bem detalhada assim.
E isso é uma grande curiosidade, porque apesar do fole de oito baixos ser considerado um dos instrumentos mais difíceis de se tocar, o senhor, assim como seu pai, também aprendeu a tocar sozinho.
Sozinho, né? Todo mundo lá de casa aprendeu tudo só.
Como foi esse aprendizado? E assim, naquela época, quem eram as referências assim para o senhor na música?
A referência era o próprio Zé Calixto, que era quem já gravava aí, exclusivo da gravadora, na época era Philips, era Zé Calixto, era o próprio Geraldo Corrêa, Abidias de Marinês, Adolfinho, esses sanfoneiros, tudo tocava oito baixo, porque naquele tempo ninguém quase cantava, era mais música solada. E tinha um programa de Rosil Cavalcante, que era o Forró de Zé Lagoa. Aí quando dava 8 horas da noite, aí eu corria, ficava no pé do rádio assistindo, aquele raidão ABC grande, que minha mãe tinha ganho, aí eu ficava assistindo o programa de Forró de Zé Lagoa, porque é que rodava só as músicas soladas. Quando era cantada, era as músicas de Jackson, mas naquele era Jackson, era Arilobo, Gordurinha, Trio Nordestino, que eram os mais antigos da época. Aí a música solada que a gente tinha que aprender era de Zé Calixto, Adolfinho, Abdias, Mané Maurício, Pito Sertanejo, esse pessoal que era música solada. Aí a gente tinha que aprender.
Seu João, como era essa convivência familiar, uma família cheia de músicos? Vocês tinham, assim, as mesmas referências musicais?
Olha, quando é uma tendência, aqui e ali a gente tem uma tocada que é, lembra, que parece. Foge um pouco aqui e ali, mas a referência é em cima daquilo, porque no caso de Zé Calixto, que se tornou o maior sanfoneiro de oito baixos do Brasil, a gente, muita coisa, se ligava por ele, aprendia, porque ele não tinha outro estilo de música. Ele já, quando começou a gravar, já era a sanfona, o oito baixo mais moderno. Aí, naquele tempo, os outros tocavam mais quadradinho, mais repinicado. Aí, a gente se ligava muito nele, como que ele fosse o professor.
Era a referência de vocês mesmo, era ele.
A referência era ele. Só que ele, nem meu pai, a gente, não aprendeu falando só... Isso aqui é um dó, isso aqui é um ré, não botava
era
o
tudo
dedo,
de ouvido mesmo.
Cada um que se virasse. Ou era tocador ou não era. Então a gente começou por ali, sem professor em casa, sem nada. Aí cada um desenvolveu, depois partiu, casou, foi embora todo mundo e cada um viveu sua vida tocando muito baixo.
E, seu João, como foi, a partir de que momento assim dessa carreira do senhor, que o senhor se decidiu de ter a segurança de que iria trabalhar com a música, de que iria tocar o fole de oito baixos? A partir de que momento assim da sua vida o senhor tomou essa decisão de que era a carreira que o senhor queria seguir?
Foi logo após essa minha chegada, meu pai me pediu para me voltar a tocar oito baixo. Aí na época tinha um colega que era muito amigo dele. Aí ele disse, não dá para mim tocar, mas não, vou ter que relembrar tudinho que eu já esqueci. Aí ele disse, não, a gente dá um jeito, vamos ter um forró ali, você vai lá para lá, vai pegar na sanfona, e no oito baixo, e a gente vê como é que a gente faz. Aí tinha os abombeiros lá, tinha o pessoal, aí eu fui. Toquei umas músicas lá, o pessoal gostava. Tinha hora que eu lembrava, porque fui 10 anos de só tocando zabumba, fazendo gravação. Aí a gente esquece aquelas músicas de solo, que lá no Rio ninguém escuta quase. Só aqui no Nordeste que tem os programas de rádio, as músicas da terra, né? Música cultural mesmo. Mas lá no Rio não. Naquela época só rodava, era cantor sertanejo. E pagode, samba, é o que rodava no Rio. Aí não tinha. Quando eu tocava lá no clube que eu tocava, aí era o pessoal do Nordeste, cantava aquelas músicas,
que
trio nordestino, mas se lembrava. Mas nesse tempo eu nem cantava. Então eu vim pra cá. Aí voltei a tocar o oito baixo nesse forró, que na época chamava Forró da Braúna.
Pronto, então a gente vai pedir para o senhor fazer um pouquinho da música que o senhor tocava nessa época.
Isso. Agora?
Pode ser agora. Aê, para os nossos internautas ficarem sabendo, como é o nome dessa música, seu João?
Festa no Chitão.
Festa no Chitão, muito bom. No início da carreira, a gente sabe que os artistas sempre têm aquela dificuldade grande de fazer sucesso e tal. O senhor conseguiu, até hoje, viver da sua arte? Ou o senhor teve que ter algumas outras profissões em paralelo?
Não, hoje eu sou aposentado, porque surgiu esse assentamento. E a minha mulher começou a participar de assentamento. Sem terra, né? E eu não gostava. Aí começou, terminou, eu passei a gostar. Vi um pessoal humilde, porque antigamente a gente pensava que era, tinha que tomar terra na base da briga, do pau quebrando, foice. Mas eu vi que não era nada nisso, aí me acostumei. Hoje eu sou aposentado pelo Fundo Rural, né? E vivo da música também. Quando chega a época de São João, a gente tem que se abraçar, porque foi o berço, foi o que eu cresci, vivendo essa vida, né? Tocando oito baixos. Depois que a gente aprende a tocar, Que acordeão até é fácil de tocar, e a gente querendo pode até abandonar. Mas isso aqui, quando a gente mais toca, mais sente amor por ele.
Eu acho que já tem mais interações aqui. Vem para cá, Nicole, diz aqui para a gente quem está participando através das nossas lives, do Facebook. Diz aí quem está participando conosco.
Então, vim aqui só para lembrar que quem tiver alguma curiosidade sobre o nosso entrevistado pode interagir com a gente nas nossas redes sociais, pelo Facebook, programa Gente Nossa, ou então pelo Instagram, @GenteNossa, ou pelo YouTube, que dá... Pelo YouTube, também tem nossa transmissão ao vivo, YouTube, Rede UEPB.
Obrigada, Nicole. Então, fica aí atento, você que está vendo e ouvindo o nosso programa, você pode interagir conosco, que a Nicole traz aqui a sua participação.
Isso aí. Seu João, o senhor falava que existe uma diferença aí entre a sanfona e o fole de oito baixo. É, o senhor tem uma dificuldade maior entre os dois instrumentos para se tocar?
Tem, porque a acordeon, ela tem a facilidade porque ela tem recurso. Para tudo que se quer fazer nela, o cara encontra. É igual o teclado, é fácil. Mas esse instrumento aqui, ele é muito dependioso, porque ele existe nele várias afinações diferentes. Esse aqui mesmo, ele é armado, é um transporte que se faz, que quando ele vem do Rio Grande do Sul, quando ele vem da Itália, da Alemanha, ele vem com outra sonoridade diferente. E aqui, para nós, esse aqui mesmo, ele é transportado em dó. Aí ele é o seguinte aqui, ó. Isso aqui é um dó, fechando. Abrindo é um ré. Aí assim, é toda essa nota aqui, ó. A dificuldade é por isso que ele é igual o realejo de boca, aquele realejo, né?
Sim.
E o problema daqui é você se acostumar e tocar na velocidade, e você ter que decorar na velocidade se a nota é fechando ou é abrindo.
E a sanfona é diferente,
né? A sanfona não, tanto faz. Você está tocando aqui, você vai botar o dedo para baixo, vai, que a escala dela é essa aqui, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, e assim sucessivamente. Já acordeon, né? Só dedo. Dó, ré, mi, fá.
A cabeça
é
dá um
igual.
Nó só de ouvir o senhor falar. Mas eu vou pedir para o senhor tocar uma música agora, para a gente ter o prazer de ouvir uma música inteira, pode ser?
Pode.
Qual a música que o senhor vai tocar pra gente?
Vou trocar o próprio forró de Chico Alemão.
Valeu, muito obrigada. Eu queria agora saber aqui do Mike. Mike, como foi para você crescer vendo, ouvindo o seu pai tocar? Você despertou essa vontade também de aprender a sanfona com que idade?
Assim, é porque, que nem ele estava dizendo aí sobre a relação entre ele e o pai dele, que o pai dele dizia assim, ah, quero que vocês toquem. Não, isso não é coisa de criança, então, isso é para quem tem responsabilidade. Na questão dele, foi ao contrário. Ele que diz, rapaz, vamos buscar o fole, vamos buscar a cultura de tocar fole oito baixo, vamos incentivar. Só que, nos tempos de hoje a gente tem muita coisa, por exemplo, o WhatsApp, tem celular, tem vários tipos de atrativo que tira nossa mente do foco da cultura, né? Só que o Luizinho Calixto, ele começou a desenvolver esse método, porque a nossa família é uma família assim que, digamos, somos única. Uhum. Não tem muitas pessoas de fole oito baixo. Então, ele foi preciso desenvolver esse método de uma escala, para que a gente aprendesse de uma maneira que fosse mais fácil. Que, na verdade, não é fácil, né? É fácil para quem escuta. Mas o que eu quero dizer, assim, é muito difícil ser assim. Ah, chegou um da família Calixto, bota um fole no peito dele e vamos ver se é dos Calixto mesmo. Então, isso é responsabilidade da gente ensaiar, a gente tocar, saber a maneira certa de tocar, pra que a gente chegasse, quando chegar nos cantos, dizia assim, rapaz, tu é sobrinho de Zé Calixto mesmo? Então, bota o fôlego de baixo na...
Eita, é uma prova
peito,
de fogo.
É, aí depois disso é que tem a realidade, se é ou não. Então, tirando isso, eu acho muito bonito e dizer a vocês que é emocionante passar essa cultura de fôlego de baixo, porque são poucos jovens que são interessados nisso. Quando pega o fôlego de baixo que toca, começa a tocar, pronto, parou. Aí quando vai pra acordeon, pronto, não, encontrei meu instrumento. Mas na verdade, é maravilhoso tocar fôlego de baixo. Então é isso.
Está aí de pai para filho, né? Então a gente quer ouvir mais um pouquinho de música enquanto a gente entra num rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com muito mais de João Calixto para você.
Vamos mandar o Velho Gonzaga, né?
Por favor.
Minha vida é andar por este país pra ver se um dia descanso feliz, deixando a recordação das serras onde eu passei, andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei. Chuva e sol, poeira e carvão, longe de casa sigo um roteiro, mais uma estação. A saudade do coração, a saudade do coração. Minha vida anda por este país pra ver se um dia descanso feliz, deixando a recordação das serras onde eu passei, andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei. Mar e terra, inverno e verão, mostra um sorriso, mostra alegria, mas eu mesmo não. A saudade do coração, a saudade do coração.
Gente Nossa, você está ouvindo Gente Nossa. Estamos de volta com o programa Gente Nossa, que hoje recebe João Calixto e seus filhos Marcelo e Mike Calixto. A família Calixto é conhecida por tocar em fole de oito baixos, instrumento bastante curioso e difícil de tocar. Tem alguma diferença no som da afinação do fole de oito baixos que é tocado aqui em comparação às demais regiões do país, seu João?
Existe, porque nós temos gaúcho, né? E lá ele chama o gaiteiro. Aqui a gente chama sanfoneiro de oito baixos, lá é o gaiteiro. Eles tocam o mesmo instrumento, só que a afinação é diferente. É diferente da nossa. Eles não tocam, né, nessa afinação. Se der esse instrumento aqui para eles, não sabem nem para onde vai.
Não sabe tocar?
Sabe não. Sendo o mesmo instrumento. Só
que
porque a afinação é que é diferente. É trocada algumas posições de nota aqui. Quando ele vai na nota, ele não acha, acha outro som. Aí ele não toca. É mais fácil a gente pegar um instrumento dele e tocar alguma coisa no instrumento dele, sair catando e acha. Mas eles aqui já tentaram e não conseguiram. Inclusive o Luizinho esteve na Itália e chegou lá, tinha um oito baixo, mas na afinação deles. Aí o cara tocou, aí ele disse, essa afinação a gente não toca nela. Toca nessa aqui. Ele disse, mas o que gatilho é que tem diferente aí? Aí Luizinho disse, o senhor pega aqui para o senhor sentir. O cara pegou no instrumento, pelejou para lá, pelejou para cá. Disse, não tem no mundo quem toca esse danado instrumento, não. Que danado é que tem aí dentro? Disse, né? Tem o mesmo vozinho que tem no...
Qual é a mágica?
Então, você sabe tocar isso aí? Luizinho disse, é comigo mesmo. Aí pegou o instrumento aí e mandou. Aí o cara endoideceu. Eu disse, não tem lógica, não. Inclusive, o homem lá da fábrica de sanfona, da Scandale, na Itália, fez um oito baixo para ele. que deu o último, acho que é tipo aquele todo de madeira. Mas na afinação dele lá, quando chegou aqui, o Luizinho teve que mandar fazer o transporte igual o nosso. E já o Zé Calixto, ele faz, agora não, porque ele está um pouco adoentado, mas esse transporte aqui ele fazia nos instrumentos dele, ele afinava e tudo. Luizinho já afina, mas é um instrumento até para afinar, ele é dependioso.
Bacana, interessante essas informações. Mas a gente quer ouvir um pouco mais desse som aí, desse instrumento ímpar, que é o fole de oito baixos. E vamos escutar aí mais um pouquinho?
Vamos. Vamos um pouquinho do frevo do papagaio, né?
Essa música que o senhor acabou de tocar, ela traz consigo uma história, né? Esse nome Frevo de Papagaio foi uma homenagem a um amigo do senhor. Conta essa história pra gente.
Eu fui fazer uns trabalhos em Serra de Cuitéis, aí lá encontrei um colega lá, ele ficou muito assim, apegado assim ao meu lado, que lá tem poucas pessoas que tocam oito baixo. E quando a gente chega num canto desse, aí ele se apega a muita gente. E esse cara, pra todo canto, ele me levava no táxi. Não... Eu disse, rapaz, quando era... Quanto é? Não, não vai pagar nada, não. E me levou para a casa dele, a gente almoçou, e eu dormi lá. O cara era gente fina demais. Eu digo, rapaz, eu não vou pagar as corridas, o cara não quer receber. Leva a gente para a casa dele, tipo um hotel, a gente dorme, toma café, janta, almoça, e ele é gente finíssima. Eu vou gravar uma música, eu vou botar esse nome. Porque, como é teu nome? Aí, parece que o nome é Edmilson. Não sei de quê. Aí, mas eu tenho um apelido. Que apelido? É papagaio. Pô, vou fazer uma música, vou botar o nome Frevo do Papagaio. Aí fiz esse frevo e botei o nome Frevo do Papagaio. Quando chegou lá, coitado, eu dei o CD a ele. Ele chega e chorou.
Oh,
de alegria.
Que bonito.
Porque ninguém nunca fez essa homenagem a mim. Você fez uma homenagem dessa dentro de um CD. Eu digo que você merece muito mais. Porque gente, quando a gente abraça com a gente meiga e amiga, a gente faz tudo para conquistar também as amizades, né?
Seu João, o senhor lembra assim, a primeira composição que o senhor fez, a primeira música que o senhor compôs?
Lembro. Eu fiz do Rio, porque tem hora que ela foge um pouquinho, mas eu vou ver se ela vem aqui. Anos até que eu toquei essa música, eu nem lembrava mais.
Como é o nome dessa música, seu João?
No Parque Maia.
No Parque Maia, muito bom.
Foi outra homenagem que eu fui também ao nosso amigo falecido, né, Zé Maia, que era dono do Parque Maia.
Sim.
E quando a gente chegava, morava em Monte Castelo, onde o Parque Maia estivesse, eu e Baixinho, a gente molecota, a gente não pagava roda gigante, nem no parque, a gente não pagava nada. Aí ele botava a gente, a família Calixto aqui não paga nada não, tem ingresso de graça.
Foi fazer a homenagem.
Dava um talãozinho daquele, da roda gigante para mim e outro para Baixinho. Aí a gente ficava ali, garotão, né? Querendo dar uma de namorar e botar namorar.
Levar as meninas para dar uma voltinha na roda gigante, né? Olha só.
Vamos gravar uma moça, quando gravar, botar o nome no Parque Maia. Quando ele gravou que esse LP, eu levei um LP para ele, que era tempo de LP, ele disse, mas rapaz, no Parque Maia, pronto, era a abertura do parque, para encerrar era essa minha música.
Bacana. Seu João, esse instrumento, o folo de oito baixos, ele passou um certo tempo meio desaparecido da mídia. Mas aí vem ressurgindo uma nova geração de pessoas interessadas em aprender a tocar o folo de oito baixos, né? E a UEPB, ela vem sendo uma incentivadora disso.
É a mãe.
Qual a importância aí dessa nova geração de tocadores?
Olha, o Luizinho estava dando aula em Recife, aí já tinha um grupo de sanfoneiro lá, e acho que é Rangel Júnior o nome, né?
O reitor, isso.
É. Aí ele conversando com o Luizinho, aí perguntando sobre isso, aí o Luizinho disse, eu dou aula lá em Recife, e já tem tipo uma orquestra só de sanfona de oito baixos. Porque para fazer isso tem que ser tudo transportado no mesmo tom. Porque se for um tom diferente, o cara não consegue acompanhar a gente. Uhum. Não, tem que ser o mesmo tom. Aí ele disse, rapaz, como é que a gente poderia fazer isso aqui? Ele disse, a gente faz. Aí ele disse, você quer vir morar em Campina Grande? Porque o Luizinho saiu daqui com mais ou menos seus 18 anos. Aí Messias Holanda, que faleceu agora há pouco, levou ele para Fortaleza, aí a maior parte da vida dele quase toda foi lá. Ele casou lá, e veio assim, aí depois de um certo tempo ele saía de Fortaleza, vinha tocar em Recife e passava para Campina Grande. Aí depois ele passou, morou uns tempos em Recife, aí foi quando o menino da universidade disse, rapaz, venha morar em Campina Grande que você vai dar aula aqui. A gente arranjou um grupo pessoal, ele disse, é uma boa ideia. Quando ele começou, que anunciaram que ia ter aula de sanfona de oito baixos, o que é de garotão novo até gurizinho com 5, 6 anos, todo mundo queria aprender. Mesma dificuldade. Ele disse, agora tem que arranjar oito baixos, que é para dar aula aqui. Quando chegar em casa, o cara tem um instrumento em casa para treinar também.
É, porque senão fica difícil, né? Já é um instrumento difícil de tocar,
aí
né?
Esquece, né?
Acaba esquecendo.
É, aí ele foi, comprou, hoje ele tem... Que até isso aqui, até para comprar, é um pouco difícil. Porque estava escasso, né? Ninguém queria aprender por causa da dificuldade. Porque os melhores sanfoneiros do nosso país aprenderam a tocar aqui. O próprio Sivuca aprendeu a tocar o oito baixo. Aí ele sentiu que não tinha muito recurso, aí abandonou o oito baixo, aí passou para acordeon, onde hoje ele é conhecido aí no exterior, né? Como o maior sanfoneiro do Brasil. Aí o próprio Luiz Gonzaga também aprendeu a tocar em oito baixo por causa do pai, Severino Januário.
Pois é, a gente voltando de novo a essa questão de pai para filho, o Marcelo, que está aqui também, o Marcelo também já toca. Marcelo, como é para você essa convivência com essa cultura dentro de casa?
Olha, desculpe a voz um pouco sofrida de São João, mas a questão da importância dentro de casa foi algo bastante... promissor, porque devido ao meu interesse, ao interesse do meu irmão para com a música, de já ver em casa, de já acompanhar em casa, mas nosso pai tentava nos incentivar, porém, pela dificuldade e pela disseminação da tecnologia e da dispersão da mente jovial hoje em dia, a gente ficou perdido e buscando outras coisas. Meu irmão se profissionalizou em outra área, gosta das coisas mais simples, mas também tem o mesmo amor pelo que eu. Mas aí não tínhamos uma didática montada, não tínhamos um incentivo capacitado como é o da UEPB agora com a gente, com os novos músicos que estão surgindo. Não tínhamos essa didática. Foi através do projeto da UEPB, dos reitores, que articularam esse resgate da cultura do folio oito baixo, que nós, pessoas mais novas, podemos compreender como é que funciona o folio, como é que ele
didaticamente,
trabalha.
Né?
Isso, didaticamente. Porque o meu pai, os meus tios, de uma maneira rude, aprenderam. Mas hoje em dia a gente não tem tanto o compromisso do mesmo jeito, e a didática nos traz isso, a facilidade para a compreensão. Então, foi através da didática, do incentivo do meu tio, os reitores da UEPB, que a gente pôde pegar um folio de oito baixo e tocar uma música de Luiz Gonzaga, tocar uma música de Luizinho Calixto, tocar uma música de Zé Calixto, diminuiu 80% da dificuldade. Mas a didática é só uma premissa para que a gente possa criar musicalidade, que a gente possa se incentivar mais e buscar outras músicas, a qual não está dentro do módulo, né? Porque o módulo é um pouco resumido. É para criar, despertar a curiosidade do fole do oito baixo.
Pronto, mas falar em curiosidade, agora a gente quer ouvir você tocar um pouquinho também.
Pois é, essa nova geração da família Calixto, né? Pois que é. Música a gente vai ouvir, Marcelo?
Forró na Guanabara.
Forró na Guanabara. Com o Marcelo Calixto, que viabilizou hoje essa homenagem. Muito obrigada ao Marcelo. Já vimos que a nova geração da família Calixto promete e está muito bem representada aqui.
Pois é. E, seu João, além de tocar vários instrumentos, cantar, o senhor também é compositor, não é isso? Quantas músicas o senhor já compôs aí ao longo da sua carreira e como foi o lançamento do seu primeiro CD?
Rapaz, o primeiro lançamento do CD foi um pouco complicado porque... Na época eu trabalhava de crediário e Bastin, ele é o compositor e da música com Elba Ramalho, com Tim Maia, com Ronaldo Adriano, com vários artistas, ele é compositor. Hoje ele é doente, mas ele ainda faz música ainda. E eu viajava com o crediário e Luizinho sempre falava, leva sanfona para tu treinar. Eu às vezes tinha canto que ele não dava para me levar, eu não ia. Aí ele disse, rapaz, vamos preparar um CD? Eu digo, rapaz, não tem condição não. Ele disse, tem, vamos dar um jeito. Aí ele preparou umas músicas para mim e o resto eu digo, eu vou preparar, vou regravar dos outros. Aí regravei música que ele já tinha gravado também, regravei música de Zé Calixto e cantada ele fez duas, que quase eu nem lembro, está no outro CD. Que foi uma parte, eu gravei isso aí, depois tirei outra parte. Tem até, inclusive, tem uma irmã minha também que canta, ela é cantora. Canta.
Como é o nome dela, seu João?
Zelita Calixto.
Quantos irmãos Calixto são ao todo?
Era 6 mulheres e 4 homens.
Família grande.
Faleceu 4, só resta 2 mulheres. A mais velha de tudinho, mais velha que Zé Calixto ainda, e a caçula das mulheres, que é ela que, essa que canta. E os homens eram 4. Graças a Deus, estão todos 4 vivos. Só que o Bastinho hoje é deficiente, não toca. E por causa da... Ele não firma a mão, né? Uhum. Aí não toca mais. Mas ele tocava aí muito. Era acordeon, guitarra, 8 baixos, tudo ele tocava e cantava. Mas dependendo dessa doença, aí ele não canta mais.
Seu João, vocês têm algum projeto em mente de cantar a família toda junto em algum evento? Ou algum CD mesmo que vocês queiram gravar? Algum DVD? Existe esse projeto na família?
Para cantar, não, porque o Zé Calixto ele sempre tocou muito, mas cantar ele não cantava.
Mas de tocarem todos juntos no mesmo trabalho?
Já aconteceu da gente tocar juntos, todos os 3. Porque Bastinho já não tocava. Aí a gente teve até lá no Museu do Gonzagão, estava eu, Luizinho e o Zé, e a gente tocou nas 3, tudo junto. Aí ele gravou lá e tem guardado nessa uma foto no Museu do Luiz Gonzaga, aí tem essas 3. Mas que já da outra vez a gente tocou, foi no casamento mesmo de Zelita, que a gente tocou junto. Era uma banda que tinha até Hermelinda, irmão de Carlos André, tocou junto com a gente e tudo, que ele era esposa de Bastinho. Depois se separaram, aí cada um do seu lado. Aí ele mora em Campina e ela mora em, parece que em Mossoró.
Bacana. Seu João, durante toda essa sua trajetória, tem algum momento assim marcante da sua vida que o senhor tenha saudade?
Eu acho que tem vários, porque teve uma época em que eu fui tocar em Mato Grosso, passei 3 meses e 15 dias tocando a campanha política lá. E quando passou de 3 meses, a saudade de casa era grande, né?
Eita!
Mas terminou a temporada lá, era tocando a política, um lugar bom, rico, em condição de dinheiro, que foi na época da troca do real.
Eita!
O primeiro pagamento que eu recebi era tanto dinheiro que eu não sabia nem... Faço com o Luiz Gonzaga, eu não sabia nem contar.
Sabia nem contar.
Aí passei, quando foi 3 meses e 15 dias, deu 105 dias, né? Aí foi que eu cheguei em casa, até a mulher achava que eu não voltava mais, que eu tinha achado uma índia pro lado de lá e não voltava.
Já perdi meu sanfoneiro.
Mas voltei para casa, Deus quiser. E continuando essa temporada aqui na terra maravilhosa, que eu amo essa terra, Campina Grande.
Coisa boa. Agora, Inaldete, eu acho que tem mais participação do nosso público. Deixa eu chamar aqui o nosso repórter de rede, a nossa amiga aqui, Nicole. Quem está prestigiando o nosso programa, Nicole?
Então, tem gente lá no hall da UEPB, está mandando uma pergunta para Luiz, para o nosso entrevistado.
Olá, Inaldete e Matheus. Estamos aqui no hall da CIA com a estudante Nayala e ela tem uma pergunta para seu João Calixto.
Eu queria saber o que o senhor está achando do São João atualmente, o contexto, os músicos, as atrações que têm sido requisitadas para vir tocar aqui, o que o senhor acha que tem continuado valorizando a cultura, o que o senhor acha, qual a opinião do senhor em relação a isso?
Muito bem, filho. Boa resposta.
Pois é, a nossa participação aqui dos nossos internautas acompanhando, pessoal acompanhando aqui no hall da UEPB. E quem tem mais essa pergunta aqui que o nosso entrevistado vai responder agora?
Eu acho que melhor São João poderia até ser sem essas bandas de plástico, que como o Billy chama, que fosse mais como quando a gente começou o maior São João do mundo, que poderia esticar, o maior São João do mundo ainda assim. Mas quando chega a botar Wesley Safadão, Pablo, esse pessoal que não tem, que eles poderiam fazer uma outra época, um fim de ano, Natal, botar esse pessoal para trabalhar. Porque nós, nordestinos, nós que fizemos o maior São João do mundo, que estamos aí, até junto com o EPB, estamos fazendo um São João fora do Parque do Povo, porque lá no Parque do Povo só dá essas bandas de plástico. Então, quando a gente fez o maior São João do mundo, que era Sanfoneiros da Terra, que dispensaram um bocado de Sanfoneiros da Terra e botaram esse pessoal que não tem nada a ver, porque olha, se bater para o Rio Grande do Sul, eles não deixam a gente tocar forró lá. Não entra a gente com o nosso estilo. Então, o que é que eles enviam aqui? Acabar com o nosso estilo, nossa cultura, que a cultura nossa é o pé de serra. O turista que vem de fora está acostumado a ver Pablo, ver esse pessoal tudo lá no sul. Aí eles querem ver uma coisa diferente. Quando chega aqui é a mesma coisa, aí quer dizer, fica sem graça.
Exatamente. Seu João, falando em participação assim, em outros locais, o senhor também já fez alguma participação fora do país? Assim, a família Calixto já tem esse nome fora aqui do Brasil?
Eu mesmo no fim da lança fui até perto da divisa. Agora, Luizinho já foi à França, foi a Portugal, foi à Itália. Ele foi a diversos países, ele está sempre indo pela universidade. Mas eu mesmo fui ainda não.
Importante,
só aqui no Brasil.
Levar essa nossa cultura para.
Seu João, como mundo. O senhor vê esse encontro dos sanfoneiros e tocadores de folhas de oito baixo, que desde o ano passado vem movimentando aí esse mercado? Muita gente que já estava com o fole esquecido em cima do guarda-roupa resolveu voltar a tocar. Conta para a gente como tem sido essa experiência.
Isso aí é que está sendo muito importante. A universidade está montando. Isso aí já vem com... Eu já vim 2 anos que eu estou dentro desse esquema também, da universidade, e está resgatando os sanfoneiros, aquele povo que estava esquecido, que as prefeituras não estão botando, porque era para cada prefeitura de sua cidade resgatar esses sanfoneiros, que estão vivos ainda. E quem toca o pé de serra, eles tinham que botar, as prefeituras se encarregar disso, né? Tá botando banda para tocar, que quando começou o maior São João do mundo, não foi banda. Foi o sanfoneiro da terra, o sanfoneiro de oito baixo, o acordeonista, os trio pé de serra. Isso aí é que manda o São João, isso aí é que o pessoal quer. Que eu já estava vendo na televisão, mostrando, a televisão mostrando pé de serra, até fora do estado, mostrando no sul, que o pé de serra ainda é o verdadeiro forró. Não é forró de plástico, como diz Bilhão.
Pois é, as nossas raízes, né, Sr. João? É.
Inclusive, Naldete, hoje à noite, né, isso no Teatro Municipal, vai estar acontecendo um encontro de sanfoneiros a partir das 18 horas, não é isso, Sr. João?
Isso.
Pois é, todo mundo convidado.
Está presente lá na universidade.
Todos convidados a estarem hoje à noite lá no Teatro Municipal para prestigiar esses nossos artistas da terra. Isso. E agora a gente vai fazer um pequeno intervalo, a gente vai entrar aqui no nosso bloco comercial de intervalo ouvindo Festa de Chitão, não é isso, Jean? Ok, então a gente vai pedir para o senhor tocar aqui para a gente um pouquinho de Festa de Chitão, pode ser?
Pode.
E a gente vai fazer um pequeno intervalo, daqui a pouco a gente volta, não saia daí, continue interagindo conosco pelas redes sociais. É ele que vai tocar, é?
Daqui a pouco ele toca também.
Ah, muito bem. E agora o senhor vai tocar o quê pra gente? Pra gente entrar no bloco comercial, seu João. Lembrando que você também pode participar do nosso programa através das nossas redes sociais, através da nossa live no Instagram. Você também pode mandar aí uma pergunta, você pode participar aqui do Gente Nossa, que hoje homenageia o João Calixto. Pode tocar pra gente,
seu
João.
Vamos de mais música aí com o João Calixto.
Eu vou lembrar uma música que o meu pai tocava muito, né, quando ele tocava as quadrilhas que eu tocava com ele. Que o nome da música é Palquinha Brejeira.
Muito bem, o pessoal do Facebook também acompanhando o Gente Nossa de hoje. Agora vai fazer um pequeno intervalo, daqui a pouco a gente volta. Você está ouvindo Gente Nossa. voltamos com Gente Nossa, ligando você à cultura popular da Paraíba. E o Gente Nossa está de volta. Agradecemos a você que nos escuta nesse momento e para você que nos acompanha a partir de agora, saiba que a nossa conversa de hoje é com João Calixto e também com seus filhos, o Marcelo e o Mike Calixto. E a música que você ouviu durante o nosso intervalo foi Bom Dia Campina Grande.
Pois é, e dentro do forró e estilos próximos, temos grandes nomes representantes do Nordeste, mas também reconhecidos nacionalmente, como Luiz Gonzaga, que não pode deixar de ser mencionado, a Marinês, Jackson do Pandeiro, enfim, como foi essa relação da família Calixto, do senhor, com esses músicos, seu João?
O próprio Luiz Gonzaga, porque ele é compadre de Zé Calixto, e ele é padrinho de uma filha de Zé Calixto, e um Jackson, no tempo do programa da Rádio Globo, tinha um programa lá, era à noite, parece que era na quarta-feira. Aí eu sempre ia lá, quando eu morava no Rio, ia também sempre na casa de Jackson, que ele morava num bairro por uma molaria. E Marinês foi através do marido dela, que era Bibias, e a gente chegou aí para a região do Mato Grosso, pro lado de Campo Grande, a um lado. Aí passei 4 dias numa cidade por nome Fátima do Sul. A gente foi tocar lá. Então, na época de gravação, a gente sempre se juntava no Rio. Era não só Marinês, como Arilobo, Gordurinha, era Trio Nordestino, Três do Nordeste. Isso tudo a gente de São Cristóvão, juntava a galera, porque dia de domingo ele já batizava, que é o Forró dos Paraíba. Porque dia de São Cristóvão, no domingo, é o dia de encontrar. Todo mundo estava na feira. Até o pessoal que trabalhava em obra, eles trabalhava melhor, passava a semana todinha preso na obra. Quando chegava lá, ele estava naquela feirinha, onde tem aquele fumo, chama fumo de rolo, né?
Sim.
Ele chegava com uma faquinha, era cortando e comprando. Pra que isso, rapaz? Isso não é para fumar lá no trabalho. as camas de campanha assim, ele passava a semana todinha, né, trabalhando. Né, quando era, eu levava o fumo já para ele fumar a semana todinha, né, eles cortando e faziam os cigarrinhos. Aí levava, eles compravam tudo na feira, era feijão, farinha, tudo as comidas típicas do Nordeste. Então, era onde a gente se encontrava, que a gente trabalhava no clube, aí no outro dia ia para tomar uma cervejinha em São Cristóvão. Quando dava assim, umas 3 horas, 4 horas, aqui vinha-se embora para casa. Então, ali a gente era como irmão, e o seu Luiz, ele tomou aproximação a meu pai, que ele não conhecia meu pai pessoalmente. Meu pai era quase o mesmo tamanho do pai dele, que o pai dele era pequenininho também.
Sim.
Aí Luiz foi uma vez lá para casa, quando é fé, a casa que era ali no Alto Branco, a casa encheu de gente. Era o dia todinho o pessoal, a casa para lá e para cá. Quando foi no outro ano, contrataram ele para a gente tocar aqui, no Parque do Povo, aí o cara disse, o hotel já está reservado. Ele disse, ele quer o hotel não, vou para casa de seu de Deus. Passava o dia todo lá tomando uma dosinha de conhaque e o pessoal não deixava chegando gente para ver, né?
Que privilégio,
pra ver, para ver pessoalmente.
Receber Luiz Gonzaga em casa.
Via ele de longe, mas ele via ele de perto, porque era lá em casa.
Que coisa boa. Então, e por falar em Luiz Gonzaga,
para recordar essa época, né? Vamos lá escutar um pouquinho de música, vamos escutar um grande sucesso de Luiz Gonzaga, Assum Preto. Com Mike Calixto, que é filho de Zé Calixto, de João Calixto, desculpa, é a continuação aí da família Calixto, né, dessa nova geração. Vamos escutar aí um pouco do grande sucesso de Luiz Gonzaga, Assum Preto.
Thank you.
maravilha.
A família Calixto realmente está já muito bem representada pela geração.
A próxima geração aí, né, está garantida. Seu João, depois de tantos anos de carreira, ainda é preciso ensaiar muito? O senhor falou que esse instrumento, quanto mais se toca, mais se tem vontade de tocar. O senhor ainda ensaia muito? Como é o seu ritmo, assim? Por dia, o senhor ensaia todos os dias? Quantas horas? Como é o seu ensaio? O seu treino, como se usa hoje essa palavra muito na moda? Me diga aí.
Tem hora que, às vezes, dá um pouquinho de preguiça, quando se tem outras coisas para fazer, né? Mas a gente tem que se dedicar a ele, porque tem horas que a gente toca, tocando bem, mas tem hora que a gente até falha, porque ele é complicado demais, aí tem hora que a gente se perde um pouquinho. Ainda depois de muito tempo, ainda se perde.
Então tem que ensaiar mesmo.
É. Como agora eu estou com esse trabalho que o Luizinho viajou, que ele é o professor de aula de oito baixo da universidade, aí ele viajou e na cidade vizinha, aí tem que representar em nome da família Calixto, aí eu que estou representando, porque ele viajou. Aí não tem outra pessoa aqui. Ele está viajando, até ele voltar, eu estou nesse pacote. E hoje de noite nós estaremos aí no Teatro Municipal, uma sanfonada, é oito baixo, vem uma orquestra sanfona que vem de Remígio. E estou indo, quando sair daqui lá, para a casa da minha irmã, que ela não está nem sabendo, para ela vir cantar um pouquinho para a gente também.
Seu João, qual é aquela música que não pode faltar no seu show?
É um bocado, porque tem hora que eu solo música de Abdias, de Geraldo Corrêa, aí a gente faz várias músicas que tem que tocar para agradar todo mundo. Tem muita gente que gosta muito do estilo de Zé Calixto, outros gostam da música de Abdias, outros gostam muito de Geraldo Corrêa, e a gente, através, quando está tocando para o povo dançar, a gente nem para, porque aconteceu um lance comigo uma vez. Eu fui tocar um casamento em Massaranduba, e eu no costume com meu pai, e tocava a música na hora de cobrar a cota.
Sim.
Aí eu parava a sanfona para cobrar a cota. O cavalo disse, parou por quê? Eu disse, porque parei. Ele disse, não, pode continuar. Ele disse, não é para cobrar a cota, rapaz? Senão os cavalos vão embora sem pagar. Ele disse, não, se você parar a sanfona, os cavalos param a cavaleira e corre. Aí como é que eu vou cobrar?
Eita.
Aí eu fui obrigado a tocar sem parar. Aí comecei a tocar, era...
Tem que ter um repertório grande, então.
Tinha que ter. Eu comecei a tocar às 6 horas, a gente foi até às 7 do outro dia. Também quando eu cheguei em casa, a mulher, que isso aqui estava inchado, né?
Eita.
Era a noite todinha, só parei uma vez. Pararam o quê? 1 hora da manhã, para tomar um pequeno. Aí tomei um cafezinho e voltei, porque não tinha ninguém. Que tinha até a noiva. Disse, mas rapaz, não tem ninguém que pegue nesse instrumento aí, não, pra gente dançar. Eu disse, mas rapaz, tu casada, tu ainda com roupa de vestido, ainda quer dançar comigo? Ela disse, eu queria tirar essa roupa pra dançar amanhã. Se a gente ganhar os matos, eu digo amanhã.
Eita.
Aí tocou, até o dia amanhecer. Mas, na época, o sucesso era Evaldo Braga. Aí tinha um colega meu que cantava, aí eu tive que botar ele para cantar, para me ajudar a cantar. Pelo menos teve uma pessoa que ajudou só a cantar. Mas para tocar não tinha ninguém, porque o instrumento é difícil. Acordeon sempre aparece um cara para ficar tapeando e ajudar o cara.
Fazendo
ajudar, mas aqui não tem quem ajude, não. Tem que morrer sozinho.
Ô, seu João, agora me diga uma coisa. Um dos primeiros músicos da família, e que tem uma grande importância na família Calixto, é seu irmão Bastinho Calixto, que devido aos problemas de saúde, né, está um pouco afastado. Mesmo com essas limitações, ele ainda é um grande apoio para vocês.
Ainda, porque esse LP meu que eu gravei, foi através dele, incentivo dele, porque ele tem um problema nas pernas, mas e na voz, né? Mas a mente dele é um computador. Há uns 3 ou 4 anos atrás, ele queria resolver os problemas de pagamento dele, ele não pedia a ninguém para ligar. Ele mesmo ligava e entrava em contato com as gravadoras no Rio. Ele disse, meu pagamento não chegou ainda não, que é os direitos autorais dele. Uhum. Porque ele tem música com Elba Ramalho, com Tim Maia, com... parece que... Trio Mossoró, um bocado de gente. Porque ele foi diretor de gravadora, foi diretor artístico, foi produtor. Inclusive, ele foi quem levou o João Gonçalves para gravar, né? O artista, o conhecimento que o João Gonçalves tem hoje, foi tudo ele que fazia, porque ele ajudou muita gente. O Bartol Galeno foi ele que iniciou, o Giliardi foi ele que levou para o Rio, iniciou, botou esse povo tudinho, porque ele tinha prioridade na gravadora e gravava o que ele queria.
Sim.
E inteligência dentro da família Calixto, todo mundo é inteligente, mas aquele ali, ele era acima de tudo. Tudo que ele queria fazer, ele conseguia fazer, e bem trabalhado, elaborado.
E as suas composições? Quem gravou suas músicas?
A minha primeira foi ele que gravou. Depois Luizinho gravou, inclusive Luizinho gravou, eu nem sabia que eu comecei a fazer uma música e ele foi quem terminou a música, que eu nem lembro mais como é. A um eu lembrei do pedaço do Parque Mais, mas essa outra que Luizinho gravou, porque eu comecei, ele terminou a música e faz tantos anos que eu nem lembro mais como é a música. Aí essas outras do meu CD eu já deu para mim fazer, porque eu vivia trabalhando e não tinha tempo de pegar. Quando eu cheguei no estúdio, ele disse, olha, tem que gravar hoje. Eu digo, mas rapaz, eu não ensaiei não. Ele disse, te vira, você pode não é teu. Então vamos embora.
Pois
aí,
é.
Aí fui pro estudo, ao que eu lembrava, eu saí gravando. Aí botei música de Zé Calixto, dele mesmo que ele já tinha gravado. Eu misturei música minha com música de
Zé Calixto. Como é o nome desse seu CD, senhor?
Eu nem lembro, porque nessa época... Forrojada, né?
Forrojada.
É, porque nessa época, tocando na universidade, a gente tocou em Catolé do Rocha, tocou em Guarabira. Aí até chega num dia, no outro viaja, aí eu quase nem
quem tentei. Quem quiser pegar. Adquirir esse CD do senhor, como é que pode fazer?
É porque o só vamos fazer mais, porque acabou. Aí o pessoal ia cobrando, aí nessas viagens aí eu não tive tempo de mandar fazer. Só tem um, e se eu faço como doutor, se eu der eu vender esse aí, eu vou ter que tirar a cópia de outro, aí não tem.
Pois
inclusive,
é,
inclusive eu tenho que deixar uma cópia aí pra vocês depois.
Muito bem. O senhor vai pensando aí numa música pra gente encerrar o programa daqui a pouquinho, mas a Nicole tem mais interações aí, Nicole? Tem mais gente aí interagindo conosco?
Tem sim, tem uma pergunta e um pedido de música. A pergunta é da professora Gorete Sampaio, e ela pergunta como é que o artista que toca sanfona de oito folhas é visto em outras regiões do país. E o pedido é da estudante de jornalismo Joyce Lima, ela está pedindo para tocar Sala de Reboco. Lembrando que para entrar em contato com o nosso programa, tem através do Facebook, programa Gente Nossa, do Instagram, @ Gente Nossa, e do YouTube, Rede UEPB. É isso, gente.
Muito obrigada, Nicole. Boa. Obrigada a você que participou junto conosco desse programa Gente Nossa, hoje homenageando João Calixto e os seus filhos também que estão aqui, o Mike e o Marcelo. Então, o senhor pode responder aí a pergunta da nossa ouvinte? Como o tocador de fole de oito baixos é visto fora de outras regiões que não o Nordeste?
Olha, graças a Deus, principalmente quando esses cantos que eu tenho ido, que eu chego, o pessoal, não sei se é por causa do nome de Calixto, quando eu chego, a gente não sabe onde me bota, e é foto, tirando foto direto. E rapaz, o maior desejo que eu tinha, já que eu não conheci Zé Calixto pessoalmente, meu pai conheceu, minha mãe conheceu, mas eu não conheci, mas eu estou conhecendo um membro. Eles não sabem onde me bota, é fotografia para guardar como lembrança. E graças a Deus, está percutindo bem, estou conhecendo outros sanfoneiros de oito baixo que mora na cidadezinha do interior, que não é bem visto nas cidades, assim, não é divulgado, né, o trabalho deles. Aí quando eu chego, e é através da universidade, tem sido visto o pessoal, eles tocando também, porque estava tudo embrulhado, né, escondido. Aí agora, graças a Deus, está aparecendo esse sanfoneirinho e aproveitando para conhecer a gente.
Pois é, nossos agradecimentos. Infelizmente, o nosso Obrigado. Programa está chegando ao fim. Teríamos muito mais para conversar, muito mais para ouvir. E nós agradecemos aqui ao Marcelo, que intermediou esse contato para que o senhor pudesse estar aqui hoje. Agradecendo aos internautas que nos acompanharam, agradecendo a toda a equipe, o pessoal da TV UEPB, que fez a transmissão aqui ao vivo. E os nossos agradecimentos ao João Calixto, ao Marcelo. Muito obrigado por estarem aqui conosco. Foi uma honra tê-los obrigado. Aqui no programa Gente Nossa.
Obrigado. E obrigado por estarem aí na luta pela valorização aí da nossa cultura, né? Isso.
Pois é, e no programa de hoje tivemos na locução e apresentação eu, Inaldete Almeida.
E eu, Matheus Farias.
Na locução de redes,
Nicole Silva.
Na produção e reportagem,
Matheus Farias e Inaldete Almeida.
Editor-chefe,
José Igor.
Na técnica,
Giancarlo Galdino e Elvis Guimarães.
Na transmissão de redes,
Hipólito Lucena, Apolo Ricarte e Mahatma Gandhi.
E na transmissão de redes, Ana Geisa e Vitória, Micaele e Faustina. transmissão, coordenação da professora Gorete Sampaio. E assim nos despedimos de todos vocês que nos acompanharam neste programa de hoje. Até o próximo, gente nossa. Muito obrigado pela sua participação. E para encerrar aqui, Matheus, com chave de ouro, a gente vai pedir para o senhor tocar mais uma música. O senhor fique à vontade para escolher.
Vamos com a música que a Sala de Robô, que a nossa ouvinte pediu, né?
Exatamente. Muito obrigado pela sua interação, pela sua participação. Até o próximo Gente Nossa.
Obrigado, até o próximo Gente Nossa.
Todo tempo quanto houver pra mim é pouco pra dançar com meu beijinho numa sala de reboco. Todo tempo quanto houver pra mim é pouco pra dançar com meu beijinho numa sala de reboco.
E só fico triste gente quando nossa será amanhã.
Ai meu Deus, se eu pudesse acabar a separação. Pra nós viver igualado, eu chamo e enxuga. Nosso amor pede mais fuga do que outro que nos ama. Todo tempo quanto vai pra mim é pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco. Todo tempo quanto vai pra mim é pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco. Só fico triste quando o dia amanhece. Ai meu Deus, se eu pudesse acabar a separação. Pra nós viver igualado, eu chamo e enxuga. Nosso amor pede mais fuga do que outro que nos ama. Todo tempo quanto vai pra mim é pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco. Todo tempo quanto vai pra mim é pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco.
E este foi o Gente Nossa de hoje. Lembrando que amanhã, na quarta-feira, a partir das 10 horas da manhã, estaremos aqui com mais uma edição do programa Gente Nossa, dessa vez com José Marcolino, que será homenageado. Aqui será um programa de auditório, você está convidado a participar aqui no auditório da UEPB. Você ouviu Gente Nossa, o programa produzido pelo Departamento de Comunicação Social e Codecom da Universidade Estadual da Paraíba, UEPB.